Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa tarde, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva. O programa de hoje, mais do que especial, um programa especialíssimo. Hoje com a presença do Matheus Manzini, que vai conversar um pouco com a gente sobre ciclismo, sobre a situação do ciclismo na cidade de São Carlos, sobre a Associação São Carlense de Ciclismo, vai falar um pouco sobre a modalidade BMX, sobre a modalidade mountain bike. Então, mais ou menos até às 6 horas, a gente vai conversar muito sobre bicicleta. Tem música no programa também. O Matheus Manzini separou aí 3 músicas que a gente vai ouvir ao longo do programa. O programa que está dividido em 3 blocos. Ao final de cada bloco, você ouve uma música escolhida pelo nosso convidado, como já é tradição nesses programas especiais do Onda Esportivo. Onda Esportiva. Então, chegue mais, puxe uma cadeira, sente-se confortavelmente. Um abraço para você que está também no carro, você que está saindo do serviço, saindo do trabalho agora. Você que achou a Rádio UFSCar 95,3 FM, fique com a gente, porque a gente vai conversar bastante sobre esportes, mais especificamente sobre bicicleta, sobre ciclismo, que também é muito, muito bacana e nem todo mundo conhece, né, as modalidades. Pode ser até que você pedale aí de vez em quando. Então, chegue mais, vem com a gente para mais um programa Onda Esportiva Especial. Vamos pegar a palavrinha inicial, então, do nosso convidado. E aí, Matheus, tudo bem? Um prazer, uma honra tê-lo com a gente no Onda Esportiva hoje.
Boa tarde, PG, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aos ciclistas de São Carlos aí, região que estão nos ouvindo. Um prazer imenso estar aqui podendo falar sobre o ciclismo, que é uma modalidade que cada vez mais cresce, não só em nossa cidade, mas no Brasil todo e mundo aí.
Muito bem. O Matheus, vamos começar falando um pouco de você. Fala um pouco da sua formação, da sua trajetória. Você que é de São Carlos mesmo, você estava me contando,
isso,
né? Você
sou aqui
nasceu
de São
aqui.
Carlos.
Estudou na Unicamp. Fala um pouco pra gente da sua trajetória.
Inicialmente, sempre fui ciclista. Dos 14 aos 22 anos eu participei muito de competições. Com 23 anos fui para a faculdade, voltei para São Carlos em 2008. Aí aqui fundei uma assessoria esportiva, a Meta Ciclismo. Em 2011 eu fui convidado pelo pessoal aqui de São Carlos, a Mariana Ignatius, que trabalha aqui na rádio, e o Christian Reis, esposo dela, para compor a Associação São Carlense de Ciclismo naquele ano. E nós começamos um projeto social, o projeto Pedal Consciente, sobre o qual nós vamos falar por aqui, e também a escolinha de ciclismo, e junto a isso tudo também a equipe de alto rendimento de ciclismo de São Carlos. Então, desde lá eu venho atuando no ciclismo com bastante ênfase. Fiz também um curso de especialização no Instituto Olímpico Brasileiro, no Rio de Janeiro, com ênfase em mountain bike, com professores de vários lugares do país e também internacionais. Então, a atuação com ciclismo, ela vem acontecendo aí já profissionalmente desde 2009 e sempre com um crescimento dentro da cidade e Brasil aí também, pensando.
Muito bem, o Matheus, e como que começou esse seu gosto pela bicicleta, esse seu gosto pelo ciclismo? Vem desde de pequeno, desde de garotinho isso, ou teve alguma coisa já na fase da juventude, ou na própria fase adulta que deu um start para isso? Você falou, olha, eu vou começar a olhar mais para esse negócio aí.
Eu me lembro, a primeira imagem que eu tenho deu com a bicicleta é com 3 anos, quando eu ganhei uma bicicleta aro 16. Não é aquela miudinha, é aquela média. E no mesmo dia eu pedi para meus pais tirarem a rodinha e sair andando. Então eu tenho essa lembrança. E então a bicicleta para mim, ela tá, na verdade a bicicleta está junto comigo há muito tempo. E de lá para cá, os lugares onde eu visitei, os parceiros que eu tive de pedalada, os treinos que eu fiz com várias pessoas, as competições das quais eu participei em outras cidades, em São Carlos mesmo, envolvimento social que isso me trouxe, fez com que o ciclismo, que a bicicleta, não saísse mais da minha vida e, pelo contrário, ficasse cada vez mais forte no meu convívio diário. Hoje tenho, né, tenho vários alunos em várias cidades do país. Aqui em São Carlos tem um projeto Pedal Consciente aqui na UFSCar, que eu coordeno e sou professor. Tem meu filho também, que anda de bicicleta, adora andar. Então foi uma, sem dúvida nenhuma, influência. Minha esposa também gosta muito de pedalar. Praticamente todos os meus amigos, eles são apaixonados por bicicleta também. Então é algo que não é só um esporte, né? A gente fala que é uma maneira de viver, né? Se diz que é uma filosofia de vida, por entrar na nossa vida e permear todos os setores dela.
Ô Matheus, você tem uma relação íntima, né, aqui com a UFSCar. Fala um pouco então desse projeto Pedal Consciente, que é uma parceria aí da Associação São Carlense de Ciclismo e a UFSCar, né, projeto no qual você é professor. Conta um pouco pra gente, né, de como surgiu essa ideia, quantas pessoas esse projeto atende, né, como é que faz para participar, né? Conta um pouco pra gente sobre isso.
Em 2011 nós começamos essa parceria com a UFSCar, inicialmente com a professora Selva da Educação Física, posteriormente com o professor Luiz, que hoje ele, dentro do projeto de extensão dele, chamado Pedal, ele engloba o nosso projeto Pedal Consciente. Então nós somos um projeto de extensão aqui da UFSCar também. Então começamos lá em 2011. Inicialmente, lá naquele ano, o projeto ele tinha 4 módulos, que a gente tratava de meio ambiente, mobilidade urbana, a gente tratava de esporte como saúde, esporte como competição, e a gente trabalhava também com mecânica de bicicleta. As crianças, elas vinham de escolas estaduais, cada mês vinha uma escola, vinham 20 crianças, e a gente trabalhava esses módulos, e ao fim de cada escola a gente selecionava uma, duas ou três crianças para irem para um outro projeto, que era a escolinha de ciclismo. Então desde lá a gente já formou mais de 400 crianças para questões aí relacionadas a esses módulos que eu citei anteriormente. E junto a nós, desde então, tem várias pessoas que continuaram no ciclismo e que ainda hoje fazem parte desse meio do ciclismo São Carlense. Hoje, o projeto ele acontece de uma maneira diferente, ele não é mais dividido em módulos. A gente está atendendo por escolas, só que não mais as crianças vêm com a van das escolas para cá. Elas vêm...
Esse ainda é o Pedal Consciente.
Exatamente.
Não o Escolinha, que você vai falar depois, tá?
Isso. Okay. Não a Escolinha. O projeto Pedal Consciente, as crianças hoje vêm até nós através... Primeiro a gente vai até a escola, fala sobre o projeto, como é o projeto, o que acontece, onde ele acontece. E depois disso a gente recebe as fichas de inscrição. Então a própria escola faz uma seleção, um sorteio, para que a gente possa dar andamento com as crianças no projeto. Então, começou há 3 semanas esse projeto aqui na UFSCar novamente. E ele não tem uma data para terminar. As crianças, elas não ficam um período delimitado. Elas podem faltar 3 vezes em 2 meses. Caso elas faltem mais, elas não vão mais poder vir. Só que elas gostam muito do projeto, então elas não faltam. Então a gente está sempre com as crianças com muita vontade de participar do projeto, e a gente está sempre com conteúdo novo. A gente trabalha com a metodologia de conteúdos emergentes, claro, vem com as aulas estruturadas, mas a gente nunca fecha o conteúdo antes da aula. A gente trabalha os conteúdos que surgem, porque não é um projeto que visa só o tecnicismo do ciclismo. A gente visa muito trabalhar os conteúdos que permeiam, né, a idade que a gente trabalha, que é de 11 a 14, 15 anos. Então são questões dos mais diversos gêneros que a gente trata em sala, discute coletivamente, faz trabalhos. E ao longo do tempo a gente vai também aí passando para a escolinha de ciclismo, a gente vai selecionando, a gente vai vendo quais são as crianças mais aptas e as que têm vontade mesmo para irem para esse outro projeto, que é a Escolinha de Ciclismo, que é onde elas vão ter uma formação aí sim mais técnica, voltada para competição, que elas vão poder participar de provas em São Carlos, fora da cidade também, e conhecer outras pessoas que são envolvidas com o esporte.
Muito bem, então o projeto Pedal Consciente é mais para iniciação, é uma coisa mais pensada com um propósito pedagógico, educacional, né? A partir da bicicleta, como você mesmo disse, de uma maneira não tecnicista. E depois a escolinha de ciclismo seria um outro estágio, digamos assim, um outro projeto, mas que não tem mais tanto a ver com a UFSCar, é isso? Ou também acontece uma etapa aqui, como é que é?
O que tem a ver com a UFSCar e a parte da escolinha é o armazenamento dos equipamentos que a gente guarda no mesmo local. Mas a parte do projeto, a execução mesmo, aí ela é feita somente pela Associação São Carlense de Ciclismo e os profissionais envolvidos nela. As escolinhas, na verdade, são escolinhas de ciclismo que a gente tem. Na verdade, não muitas vezes a gente chama ciclismo só de estrada, que é aquele onde as bicicletas têm aquele guidão curvo, né? Os pneus são fininhos, que se chama vulgarmente a bicicleta de speed, que são bicicletas de estrada, que a gente chama tecnicamente correto. Então, mas a gente tem o ciclismo de estrada, tem o ciclismo mountain bike, tem o ciclismo BMX, tem o ciclismo de pista, tem diversas modalidades dentro do esporte. Então, o que a gente trabalha hoje em São Carlos é o ciclismo de estrada, o ciclismo mountain bike, o ciclismo BMX e o ciclismo de pista. Então, hoje, a gente consegue trabalhar com a escolinha de mountain bike, que logo vai ter os alunos que vão sair do projeto Pedal Consciente. A gente tem também a escolinha de ciclismo de estrada e tem a escolinha de ciclismo BMX, que quem coordena é o professor Everton. Então, o projeto social, ele dá o suporte à formação desses novos atletas que vão surgir para as escolinhas de ciclismo de São Carlos.
Muito legal, cara. E como é que é financiado isso, né? A criança, por exemplo, os pais, no caso, os responsáveis, têm que arcar com alguma mensalidade, alguma coisa? Ou é totalmente gratuito, no sentido das crianças? Como é que é financiado? Vocês têm algum tipo de apoio cultural, alguma coisa nesse sentido? Patrocínio?
Sim, bom, primeiro não. As inscrições, elas são gratuitas, as crianças não pagam nada, os pais não pagam nada. Nós temos apoio através de emendas parlamentares que os vereadores de São Carlos, eles direcionam para os projetos que eles entendem que são de acordo com o mandato que eles estão exercendo. Então, a gente teve apoio de alguns vereadores esse ano que passou. Tivemos apoio da Laide, tivemos apoio de outros vereadores também, que eu não vou me lembrar o nome agora, até o final eu vou lembrar talvez e falo aqui. E temos também apoios de pessoas que acreditam no esporte, acreditam na associação, empresas também, que acabam injetando algum dinheiro para que possibilite compra de equipamentos, reposição aí de peças das bicicletas. E nós buscamos sempre o diálogo com a sociedade, mostrando o trabalho que está sendo feito, para que esses recursos que vêm até a associação, eles sejam demonstrados que estão sendo usados de maneira correta, né?
Muito bem. O Matheus, a gente está indo daqui a pouquinho já para o primeiro intervalo, para a finalização desse primeiro bloco, e eu quero saber de você sobre essa primeira música que você escolheu aí para a gente ouvir, Try Me Out Sometime.
Try Me Out Sometime. Essa
que é do Broncho, é isso?
É do Broncho. Essa música, ela é de um filme um documentário, né, muito legal, que chama Valley Uprising. É um documentário que fala sobre, não é sobre ciclismo, é sobre escalada. Lá no Parque de Yosemite, nos Estados Unidos. É um documentário muito inspirador. Ele inclusive fala sobre o Alex Honnold, que foi um alpinista agora, que escalou uma parede de 900 metros solo, chama Free, e eles fizeram um documentário que chama Free Solo.
Foi premiado inclusive no Oscar.
Foi premiado, né? No Oscar, sim. Em vários outros festivais. Ele traz a história da escalada dentro daquele vale, e é também, ele por isso ele conta a história da escalada no hemisfério norte. E traz uma. Tem uma emoção e tem um. Ele traz um apelo de um tamanha emoção e paixão ao esporte que numa vez, assistir uma vez só não basta. Eu assisti acho que 6, 7, 8 vezes.
Caramba!
O documentário. E essa música é uma das principais dele.
Vamos ouvir então, o Gustavo Camilo já deixou na agulha. Try Me Out Sometime, do Broncho. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais Onda Esportiva, hoje especial sobre ciclismo. A gente está de volta com o programa Onda Esportiva, hoje especial, programa com o Matheus Manzini, que está aqui com a gente falando sobre ciclismo, sobre esse esporte na cidade, sobre os projetos sociais aí da Associação São Carlense de Ciclismo, em parceria aqui com a UFSCar também. Ele já falou no primeiro bloco sobre um pouco sobre o projeto Pedal Consciente, também sobre a escolinha de ciclismo. Ô Matheus, e por exemplo, quem está ouvindo a gente agora, que queira participar desses projetos, que tem algum interesse, como é que faz? Vocês, né, estão nas redes sociais? Vocês são fáceis de se encontrar por aí para saber um pouco mais?
Sim.
Como é que é? Passa pra gente.
No Instagram nós temos a conta que é Ask São Carlos. É fácil de encontrar. ASC São Carlos.
ASC São Carlos.
É fácil de encontrar. Eu preciso... Bom... É Ask São Carlos mesmo, é Ask Ciclismo. Agora eu tô aqui.
Tá, a gente já confere aqui, mas pode falar um pouco mais aqui, eu já.
Temos aí também telefones para entrar em contato. Pode ser pelo 16997732292.
Repita:
16997732292.
Muito bem.
Temos aí também no Facebook.
Como que é o Face? Você lembra?
É Ask São Carlos também. Ciclismo São Carlos. Ciclismo
São Carlos. Acho que eu tenho aqui o Face, só pra gente passar certinho. Rapaz, aqui é Ciclismo. Ó, o Instagram é @ciclismoasc. @ciclismoasc, né?
Instagram, @ciclismo, então, Ciclismo. ASC. Ciclismo ASC.
E pelo Face dá pra encontrar também, jogando...
Encontra, Ciclismo São Carlos. E tem, a gente tem o site também, que é ciclismosaocarlos.org.br.
ciclismosaocarlos.org.br. Isso. Aí lá tem todas as informações.
Tem, dá pra entrar em contato por e-mail, que é contato@ciclismosaocarlos.org.br.
Muito bem, tá dado aí o serviço. Daqui a pouco, no final do programa, a gente repete, né, pro pessoal poder acessar, poder acompanhar. Vamos conversar um pouco sobre as modalidades agora, pode ser, Matheus?
Pode ser.
Qual que é a diferença entre o BMX e o mountain bike? Assim, como é que as pessoas conseguem se localizar melhor, quem tá ouvindo aí, para entender melhor a diferença até das bicicletas.
Da parte técnica, isso, né? Dá pra gente ter uma noção clara de diferenciação. Quando a gente pensa no BMX, que é aquela prova em que os pilotos, eles largam alinhados um ao outro em cima de uma rampa e descem, e tem uma prova de, acho que são 30, 40 segundos ali, que tem rampas, curvas, muito técnicas.
Tipo aquela prova da descida de Santos lá.
Essa é downhill.
Ah, essa é
downhill. É numa pista, o BMX é feito numa pista. Tá. Uma pista curta, é uma prova de explosão, uma prova que determina a largada, determina muito, os pilotos se chocam, acaba definindo muito isso também.
E o terreno, é um terreno mais arenoso?
O terreno, é uma pista, exatamente, uma pista que asfáltica, tem quatro retas, tá. Ela pode ser inteira de asfalto, pode ser com setores de terra também, ela tem aquelas curvas bastante acentuadas. E no Brasil a gente tem o piloto Renato Rezende, que é muito famoso, que teve colocações muito importantes há pouco tempo. Aqui em São Carlos, o professor Everton, ele tem um projeto que é lá no Botafogo, tem a pista lá também. Então é uma pista muito específica, que tem quatro retas. É a reta da largada, um paredão, outra reta, outro paredão, outra reta, outro paredão e a chegada. E ela tem diferentes obstáculos, que são rampas, ou aquelas... são umas ondulações que você passa ou pulando ou engolindo, né, as ondulações. E ela é...
A bicicleta é daquela menor.
É a bicicleta menor, aro 20 ou aro 20, 24, 26, que é a Cruiser. Então... São provas extremamente rápidas. Os pilotos são pilotos que têm muita potência.
E é modalidade olímpica.
É uma modalidade olímpica. O mountain bike já é uma prova mais aeróbica, que ela é uma prova mais longa. As provas, elas têm de uma hora a uma hora e meia, aproximadamente. Ela é feita também num circuito. Mas aí é um circuito que simula a natureza. Ela simula... trechos, basicamente tem que ter trechos em subida, trechos em single track, que são trilhas em que passa uma bicicleta só, tem que ter o que hoje em dia é chamado de rock garden, que é um trecho onde tem muitas pedras e várias linhas para passar, são pedras grandes, pedras que têm dificuldades, níveis de dificuldade altos, médios e baixos para passar. São circuitos que tem de 4 a 6 quilômetros, então são circuitos rápidos e a dificuldade é grande também. Claro, tem diferentes níveis de prova, então tem vários tipos de percurso no mountain bike. Mas se você pegar uma prova olímpica, o terreno é muito difícil, tem muitas subidas, as descidas são muito técnicas também. A prova dura de uma hora e meia. As bicicletas, elas são as bicicletas que a gente mais vê na rua, que são as bicicletas com pneu largo.
Essa é olímpica também?
Essa também é também olímpica. Hoje, os esportes que a gente vai... Na verdade, os ciclismos que a gente vai falar aqui hoje, todos são olímpicos.
Pois é, cara. É bacana isso, né? Interessante.
O BMX entrou há pouco tempo, o mountain bike entrou há um pouco mais de tempo. Ciclismo de pista já está há muito tempo.
E como é? Vamos aproveitar... Tá. Você está falando das modalidades e de Olimpíadas e tudo mais. Como está o Brasil na cena do ciclismo mundial? Tem nomes assim incontestáveis de ponta, como a gente tem, por exemplo, no triatlo, né? Tá. Inclusive o pessoal aqui de São Carlos. Como é que está o Brasil na cena mundial do ciclismo? Lógico que não dá para comparar com uma França ou, sei lá, com outros.
Claro, o Brasil é um país emergente no ciclismo. Certo. Hoje a gente pode falar isso, que o Brasil é um país emergente. Nós, como nós temos aí essas quatro modalidades, né, que é o BMX, que é o mountain bike, a estrada e a pista, que estão hoje no calendário olímpico, tá no programa olímpico, a gente tem, no BMX, a gente tem alguns atletas bons, o Rezende, que eu citei anteriormente, que participou no Rio de Janeiro. Eu não sei outros nomes, eu não sou do BMX, então eu não vou chutar nomes aqui, mas eu sei que tem ele e tem, acho que, uma menina também que é muito boa. Então no BMX a gente está também melhorando. No mountain bike é assim, a gente tem duas modalidades que são mais praticadas dentro do mountain bike, que é o mountain bike XCO, que é o cross country olímpico, e a gente tem o mountain bike maratona. Hoje nós temos um atleta que foi campeão mundial de mountain bike maratona, que é o Henrique Avancini, que compete no mountain bike XCO. Ele foi quarto lugar no mundial de XCO. Então, ele tem muitas chances em Tóquio. Ele está numa ascendente. Até outro dia, ele estava em segundo lugar no ranking mundial de mountain bike XCO. Caramba. Então, nós crescemos muito.
Ele é aqui do estado?
Ele é do Rio de Janeiro.
Ah, do Rio de Janeiro.
Ele é do Rio de Janeiro. Eu, só fazendo um breve parênteses, é muito interessante a história dele, que ele se construiu. Ele é um cara que fez a própria história, claro, teve apoio dos pais, tudo. O pai dele foi ciclista, mas ele foi
um atleta autônomo.
Foi para fora, perdeu o patrocínio no Brasil, buscou apoio fora, conseguiu. E hoje ele tem tamanha importância no cenário internacional que ele tem um time dele no Brasil, que ele conduz, que tem a filosofia dele dentro.
Muito legal.
É o Caloi Avancini Team. Então é muito importante o papel dele no país. Então, o Henrique Avancini tem uma chance grande em Tóquio.
Beliscar até um pódio.
Sim. A ganhar, inclusive. Ganhar, ele pode ganhar. No mountain bike. Em maio começa o principal campeonato de XCO, né, do mundo, que é a Copa do Mundo de mountain bike.
Que vai ser onde?
Vai ser na África do Sul. Então, ele é um dos favoritos. Então, ele, inclusive, há pouco tempo, em uma prova por etapas, de 7 etapas que teve na África do Sul também, ele fez uma prova em dupla com um alemão e tinha uma outra dupla que era da Suíça. E eles chegaram em segundo, muito perto dos suíços. E um dos competidores da dupla que ganhou é o campeão mundial, com quem ele, que a gente fala que bate guidão, assim, que ele está muito próximo. Então, o Henrique Avancini no mountain bike, ele é uma possibilidade de medalha. Na pista, a gente tem o Cássio de Freitas, que é um ciclista também excelente, que está conseguindo cada vez mais resultados, está trazendo resultados muito positivos. Ele foi para fora competir várias vezes no ano que passou, em 2018, 2017. Então, ele também, até 2020, ele pode conseguir aí melhorar, uma melhora. A estrada, a gente tem um atleta muito bom, que inclusive está competindo.
Estrada, então, só para eu entender, para o ouvinte também se localizar, seria, por exemplo, o Tour de France.
Exato, Tour de France.
Seria
que nas Olimpíadas, é que o Tour de France é uma prova que a gente chama de prova por etapas.
Tá.
Né? Ela é uma prova que tem 21 etapas lá.
Que é a prova mais nobre do ciclismo mundial, ou não? Não
é mais. Isso aí
não é mito.
É que a gente tem muita discussão isso aí. Que uns falam, o Tour de France há controvérsias. Virou moda, virou uma prova que já tem, que já sabe quem vai ganhar, e se fala do Giro de Itália. E tem as clássicas de primavera também, que estão acontecendo agora na Europa. Que, na verdade, a prova das Olimpíadas, ela se resume a uma prova, a prova de estrada. Que a gente pode falar que é parecido com uma dessas clássicas aí. Que é um dia só de prova. Então, se define a competição ali. Uhum. Uma prova longa, com muitas subidas. E se define ali. Hoje a gente tem um atleta que está melhorando cada vez mais e que está numa prova agora, que é o Nicolas Sessler, que é aqui de Ribeirão Preto, um atleta excelente, novo ainda.
Estrada.
De estrada, ciclista de estrada, ele está melhorando muito, está em ascensão total. Então, ele é um ciclista que pode trazer resultados aí surpreendentes para o país, não digo em medalha, mas que vai trazer um resultado bastante assim, substancial assim, para o país, eu acredito.
Muito bem. A nível regional, por exemplo, a gente falando da Associação São Carlense de Ciclismo, que também prepara, né, atletas para a competição, quais são as próximas competições? Vocês estão vindo aí de alguma competição? Fala um pouco pra gente sobre isso também. Como é que tá essa preparação? O que vocês estão vislumbrando para esse ano, pro ano que vem?
Vou começar do ano passado. Ano passado nós tivemos jogos regionais em São Carlos. Nossa equipe, ela tá estruturada desde 2018, que a gente voltou a reestruturar a equipe. Tivemos que dar uma parada por um tempo. 2018, então, a gente conquistou os jogos regionais aqui de ciclismo. Nós conquistamos todo os jogos regionais na parte de ciclismo. E em 2019 nós entramos com outros objetivos. A gente, além de conquistar os jogos regionais, a gente quer ter também ciclistas ganhando o Campeonato Brasileiro por dentro das categorias. Então a gente vem competindo só na elite agora, na verdade tem alguns ciclistas em categoria, mas a gente está competindo muito na elite, que é a categoria principal do ciclismo, para ter resultados mais importantes e pegar ritmo de prova. A gente tem atletas que estão saindo muito bem em campeonatos regionais aqui na categoria elite. Então a gente está fazendo essa preparação com um afinco maior. Então a equipe ela está vindo de resultados bons, tanto no masculino, em provas regionais, tanto no feminino. A gente tem atletas que estão também em melhora, estão melhorando bastante, e que em julho vão chegar bem para os regionais, e em julho também vai ter o Campeonato Brasileiro. A gente tem clareza de que eles têm uma possibilidade grande de trazer o Campeonato Brasileiro para São Carlos.
Muito legal. A gente está chegando no finalzinho desse segundo bloco. Você está ouvindo o programa Onda Esportiva Especial sobre ciclismo, e o nosso convidado, o Matheus Manzini, escolheu a música Tour de France. Até com sotaque agora, hein? Da Kraftwerk, é isso?
O Kraftwerk.
Explica um pouco aí a escolha dessa música. Pra gente
essa
ouvir
música é mais uma escolha pessoal mesmo, aqui em São Carlos. Meus amigos, assim, mais de ciclismo, são de um grupo que chama Vars. E aí eu conheci essa música através desse grupo, através das reuniões que a gente faz, churrasco que a gente faz. E é uma música que a gente sempre coloca pra ouvir, e é uma música que...
E pedalar.
Entra em pedalar, e ficou na cabeça essa música, e ela é bastante empolgante, assim, também. Ela começa num ritmo, vai mudando, e tem um ciclista que tem uma continuidade no esforço dele dentro da música. Então é muito interessante, é algo... É um pouco mágico o negócio assim da música. É uma música eletrônica, vocês vão ver aí.
Muito bem, vamos ouvir então Tour de France com Kraftwerk. Daqui a pouquinho tem mais programa Onda Esportiva, no último bloco desse programa especial sobre ciclismo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.
voltamos com o programa Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Um abraço para você que está nos ouvindo no rádio do carro, no dial, nos 95,3. Um abraço para você que está ouvindo a gente pelo aplicativo da Rádio Fiscar, pelo app da Rádio Fiscar. Se você ainda não baixou, está perdendo tempo. Baixe o aplicativo da Rádio Fiscar, que esse ano está completando 12 anos de existência com muita programação bacana, muita programação diferente para você. Curta também as nossas páginas no Facebook, a página do Onda Esportiva, facebook.com/ondaesportiva, facebook.com/escutediferente, que é o Facebook da Rádio UFSCar. Onda Esportiva também está no Instagram, em @onda_esportiva, @onda_esportiva. O programa de hoje é especial, um programa sobre ciclismo, e o convidado de hoje é o Matheus Manzini, que está aqui falando para a gente um pouco sobre a Associação São Carlense de Ciclismo, sobre os projetos aí que a associação atende, o projeto Pedal Consciente, que é uma parceria com a UFSCar, o projeto Escolinha de Ciclismo. A gente conversou também no segundo bloco sobre as diferentes modalidades, o ciclismo de estrada, o BMX, o mountain bike, falamos sobre competições. E agora a gente vai continuar um pouco mais essa conversa nesse último bloco. O programa tá acabando, passa rápido, né, Matheus?
Nossa, passa muito rápido.
Passa rápido demais. O Matheus, e você, falar um pouco mais do lado pessoal do seu envolvimento com a bicicleta. Você vira e mexe, sai para pedalar também, não vê a hora de encontrar um tempinho para dar uma pedalada? Ou já deu uma enjoada? Como é que é isso?
Não,
ou é uma coisa que a gente nunca enjoa, né?
Não, bom, pelo menos no meu caso eu não enjoo. Tem momentos que eu fico cansado, assim, de pedalar, porque eu tô treinando mais, assim, mas...
Você compete também ou não?
Hoje eu vou em competições, eu não posso falar que eu...
Tá.
Que eu sou um competidor. É, não posso mais falar que eu sou um competidor. Mas, nossa, eu todo dia eu falo, nossa, eu queria tanto pedalar hoje, mas eu tô cansado, nossa, se eu sair pra pedalar, depois eu não vou conseguir fazer isso que eu tenho que fazer. Então, dá uma... Quando não dá tempo de pedalar, dá uma coisa, assim, parece que falta. Porque é, na realidade, fazer atividade física mexe com todo o sistema hormonal, sistema endócrino.
Vira um vício mesmo, assim,
vira
a abstinência, né?
Dá, porque muda seu humor... Muda o sistema, né, fisiológico todo, parte digestiva, a forma que você enxerga o mundo muda também. Então, você não vai pedalar, você fica diferente. Aí você tem que compensar fazendo meditação, tem que compensar fazendo outras atividades que te levam para o mesmo estado de consciência. Né?
E hoje, quanto tempo você consegue pedalar por semana? Ou quantas vezes por semana você consegue sair para dar uma pedalada?
Varia, assim. Tem semana que eu consigo pedalar, tipo, 8 horas. Semana que eu consigo pedalar 2. Mas, ultimamente, eu tenho pedalado, acho que 4 ou 5 horas por semana. Não tenho pedalado...
Divididas muito. Em quantos dias, assim? Um dia só? Ou...
Então, agora tá... Tô pedalando, acho que 3 vezes por semana. Tem semana que eu pedalo uma, só que eu pedalo 5 horas seguidas. Semana que eu pedalo 4 vezes, 1 hora em cada dia.
E você faz intermunicipal ou não? Você fica mais dentro da,
da cidade? Agora eu tenho ficado só em São Carlos. Só. Eu venho muito no Cerrado. O Cerrado é uma bandeira que a gente tem que levantar. Na verdade, deixar ela lá no alto. Porque o Cerrado é o berço de muitos ciclistas. É um... celeiro de muitos ciclistas em São Carlos. Tem isso aqui, né? Eu falo isso aqui porque aqui é atrás da rádio, né?
Sim.
É um lugar que tem trilhas muito legais, é um lugar que não só está vinculado à prática esportiva.
Fora
diretamente,
a fauna e a flora.
A fauna, a flora e é o bem-estar da sociedade também, São Carlense, né? Porque tem que passam aqui no Cerrado, eu imagino que semanalmente deve passar 2.000 pessoas aqui, no mínimo. Passa muita gente, muita, de bicicleta. É um número que a gente fala, é muito? Não, mas você vier aqui, você vai ver. Que realmente passa. Você pega, tem um aplicativo que chama Strava. Se você pegar, tem uma parte do aplicativo que chama Heatmap. Que é onde você consegue enxergar através do brilho da luz. Uma luminosidade que tem das trilhas que as pessoas fazem. Então, o maior brilho da região é aqui.
É aqui.
É, parece... Que tem o que Buda tá lá.
Ah, tá muito legal.
É.
Muito bacana. E o Cerrado, ele é bom pra prática do mountain bike.
Do mountain bike,
é. É a melhor modalidade pra ser.
Sim, lá tem trilhas dentro dos eucaliptos. tem trilhas largas que você pode andar com criança. A gente está, através da extensão aqui com o professor Vitor, a gente está tentando fazer um projeto de extensão que torne institucionalizadas as trilhas do Cerrado. E isso está acontecendo gradualmente, mas a gente está conseguindo, através da associação. Então é algo muito importante para que o ciclismo de São Carlos ele continue e, acima de tudo, as pessoas tenham um local seguro de prática.
Sim.
E um local de qualidade também.
Ô, Matheus, você mencionou de novo a associação. Se algum ciclista estiver ouvindo a gente, tiver interesse em participar da associação, tem como se filiar ou não funciona por filiação? Como é que acontece essa relação entre o ciclista e a associação?
A pessoa, ela vai entrar em contato por qualquer um desses meios que a gente falou anteriormente.
Repete aí pra gente, fala de novo então. Pelo menos o e-mail.
O e-mail é contato@ciclismosaocarlos.org.br ou telefone, que é 169, que é o meu telefone no caso, 16997732292. Pode ser pro WhatsApp também. Então entre em contato, fala o que você quer fazer, a gente vai conversar. Se você quiser fazer qualquer coisa, você já vai estar sendo bem-vindo, porque a gente tem trabalho para fazer muito.
Legal. E vocês dão um respaldo também para a prática, né? Para um apoio até, alguma coisa nesse sentido.
É, a gente indica grupos para pedalar. A gente não tem um grupo formado para...
Certo.
Dar apoio para as pessoas, mas a gente indica grupos que têm parceria com a associação, então isso aí não tem problema.
Muito bem. O Matheus, o ciclismo, eu sinto que ele é um dos esportes, eu tô falando um, ele contempla vários esportes diferentes, mas eu tô chamando de um aí para a claro. Gente facilitar a conversa. Ele é um dos esportes que, assim como o tênis, o golfe, por exemplo, né, muitas vezes são estigmatizados por serem considerados esportes caros, esportes inacessíveis, né, esportes que eu preciso de um capital inicial um pouco maior para iniciar. E não é muito por aí, né? Eu queria que você falasse também, até no sentido de tentar desmistificar um pouco essa história.
Não dá para falar que é um esporte barato.
Mas também...
Não dá para falar, mas a gente consegue hoje... Qualquer pessoa que tenha 500, 600 reais consegue comprar uma bicicleta usada legal, uma bicicleta usada, que dá para ele andar, fazer o que ele quiser com a bicicleta.
Por esse preço, daria para começar em qualquer modalidade, ou não?
Mas no mountain bike.
No mountain bike.
Daria para comprar uma bicicleta de estrada também, uma Caloi 10, usada também, e começar. Eu comecei assim, com uma bicicleta Caloi 10, super... antiga.
Então nessa faixa, uns 500, 600 reais dá pra começar. Fora os equipamentos.
É claro, vai, né? Quem tá ouvindo e anda de bicicleta vai falar, o Matheus tá louco, né? Porque assim, o ciclismo, em qualquer modalidade, tem bicicletas que oscilam de, que nem os que eu falei, 600 reais até 75 mil, 80 mil reais.
Que é o preço de um carro de luxo,
é, basicamente. Então tem, dá, se quiser comprar, você compra. Mas você não precisa. Se você quiser andar de bicicleta mesmo, você pega uma bicicleta mais barata que tiver, você vai andar. Você não precisa ser um ciclista de boutique.
E no caso dos projetos, vocês fornecem?
A gente fornece toda a bicicleta. Tem a bicicleta, tem capacete.
Que é um jeito de começar também, claro. De alguma forma. Né?
É, os alunos que vêm até nós, né, os nossos alunos, eles não são pessoas que podem fazer grandes aquisições. E eles têm as bicicletas deles de 200, 300 reais e eles andam. Eles vão para Água Vermelha, vão para Ebaté, fazem várias cicloviagens próximas aí e conseguem.
E o que, que você sente, por exemplo, da cobertura jornalística, midiática? Ainda deve, né? É difícil achar na programação das TVs. Às vezes a ESPN cobre alguns circuitos, né? Principalmente de ciclismo de estrada. Vira e mexe, a gente vê lá num domingo, no Esporte Espetacular também, como a gente comentou, a descida lá de Santos, né? Que é o downhill, né? Que você falou. É. Mas você não acha que ainda falta uma cobertura midiática um pouco maior? E eu falo isso porque a cobertura midiática, ela também abre portas para o apoio cultural, para o patrocínio. Né? O patrocinador, ele quer aparecer. O patrocinador, ele quer estar sendo visto, né? Seja numa cobertura televisiva, na TV aberta, na TV fechada. Você sente que falta no Brasil uma cobertura maior?
Se eu responder objetivamente essa pergunta, sem dúvida nenhuma. Falta muito, quase não existe. Né? E aí, se a gente entrar para crítica ao excesso de atenção dada ao futebol, fica pior ainda, se a gente for entrar nessa questão. Mas,
é covardia até.
É melhor nem falar. Então, vamos resumir a que falta. E sim, se houvesse... É que, na minha visão e na visão de muitas pessoas que estão dentro do que a gente chama de indústria do ciclismo hoje, a mídia está perdendo um filão enorme. Porque hoje o esporte que mais cresce no Brasil... No Brasil, não. No mundo, é o ciclismo. Pra você ter uma ideia, teve uma equipe na Inglaterra agora que é a melhor equipe do mundo, que é a Sky. Ela acabou... Na verdade, não acabou. A Sky saiu e uma outra empresa comprou. Ela valia...
A Sky teve a cabo, no caso.
É a Sky. Tá. A empresa Sky patrocinava essa equipe. Que é a melhor equipe do mundo hoje. Ainda tem, mas vai acabar com o nome Sky. Aí uma outra empresa entrou, a equipe valia 11 milhões e 200 mil euros. A outra empresa que entrou vai patrocinar com 12 milhões de euros. Ou seja, a empresa entendeu, ela comprou da Sky os direitos todos por um valor ainda maior. Comprou a equipe por um valor ainda maior do que ela valia.
Valorizou.
Então,
porque tem a ver com essa tendência de mercado,
exato,
né? Crescimento mundial.
Tá crescendo muito, muito. Pra você ter uma ideia, tem empresas dos Emirados Árabes que estão atuando nessa linha no ciclismo agora. Agora tem a linha também de bicicletas elétricas assistidas, que a gente fala, que vão possibilitar pessoas mais idosas a andar e pessoas mesmo normais que... Normais, né? Idoso não é normal.
Pessoas não idosas,
pessoas que não têm um preparo tão bom a andar quilometragens maiores através de uma bike assistida, que você pode pedalar 6 horas direto, fazendo o mínimo esforço e fazer deslocamentos...
Porque tem a compensação elétrica.
Tem a compensação elétrica. Você consegue 250 watts andar 27 por hora.
Certo.
25, 27 por hora, por 6 horas.
E a pessoa que está querendo começar, por exemplo, né, fazer aquela pergunta bem clichê, que não pode faltar. Por qual modalidade você recomenda? Tem alguma que é mais recomendável? E aí, assim, essa resposta pode envolver desde o preço para iniciar até as condições que vão desde climáticas até de terreno. O que você indica aí?
Vou dar um passo antes. Iniciar com ciclismo. Acabem com o mito da rodinha. Tirem a rodinha das bicicletas dos seus filhos. Tirem. Ela só serve para atrapalhar no desenvolvimento motor da criança e atrapalha na aquisição de habilidades para andar de bicicleta. Por quê? A criança precisa aprender a se equilibrar antes de tudo para andar de bicicleta. A rodinha não deixa a criança aprender a equilibrar. Ela aprende a fazer o movimento de extensão de joelho ali, fazer força no pedal. Então, tira a rodinha, tira os pedais e deixa a criança embalar e pegar equilíbrio.
Com quantos anos já?
Hoje em dia existem as bicicletas que a gente chama de pré-bikes, balance bikes, que são aquelas bicicletas pequenininhas, aro 12, que elas não têm pedal. Elas não têm rodinha, não tem
sei,
nada.
Sei.
Que as crianças, elas...
Vão com o pezinho.
Vão com o pezinho, isso. Aí, elas vão pegando equilíbrio, elas vão tirando o pezinho do chão.
Uhum.
Então, elas vão tirando o pezinho do chão e vão pegando equilíbrio e vão cada vez melhor. Então, primeiro passo é esse. Depois, a melhor modalidade para começar a criança é BMX. Por quê? BMX se trabalha muito a habilidade da criança. E é uma bicicleta que tem o tamanho adequado também.
Que é um pouco menor.
Você pode trabalhar com bicicleta 16, aro 20 também. E ela trabalha habilidade. A criança, mais ou menos, né, o ser humano, mais ou menos, dos 3 aos 12 anos, o desenvolvimento de habilidades motoras é muito grande. Existe um estirão de desenvolvimento de habilidade ali, se for pensar.
A criança é uma esponja aí para absorver
tudo. Tem um potencial de desenvolvimento de habilidades muito grande nessa fase. Então, o BMX nessa fase ele é essencial. E não só o BMX, trabalhar em rampa, essas coisas, mas fazer obstáculos para a criança passar equilibrando, fazer a criança passar dentro de poça de água para brincar. Uhum. Então, trabalhar sempre com lazer. As pessoas que trabalham com ciclismo sabem disso, porque elas são formadas, que se formaram em educação física. Elas tiveram uma disciplina que se chama pedagogia do esporte. E tem os fundamentos para trabalhar com qualquer esporte. E um dos fundamentos para trabalhar com criança
é o lúdico.
É ter o lúdico como ênfase para o aprendizado, né?
Muito bem. Uma boa frase aí para a reta final do programa. A gente já comentou, isso passa muito rápido, né? A gente está chegando ao finzinho do programa Onda Esportiva, especial sobre ciclismo. Hoje aqui com o Matheus Manzini, que é da Associação São Carlense de Ciclismo. Matheus, brigadão, cara. Valeu demais.
Nossa, agradeço muito. O ciclismo, na verdade, agradece, porque a gente precisa, como a gente falou, de espaço para isso. A Associação São Carlense de Ciclismo agradece também por poder divulgar os trabalhos que a gente vem fazendo aqui em São Carlos. Obrigado mesmo, PG. Obrigado à rádio. Obrigado aí ao UFSCar. E espero que esse espaço aqui tenha contribuído para que mais pessoas possam andar de bicicleta e que nos busquem aí também, caso precisem de ajuda para essa prática.
Com certeza, e as portas estão sempre abertas para vocês aqui na Rádio Fiscar, aqui no programa Onda Esportiva também. Vamos ouvir agora Bicycle Race, é isso? Aproveitando isso. Que o Queen está em alta, é isso? Fala um pouquinho da escolha dessa música também.
Essa música também é clássica do... Na verdade, o Queen é uma banda que tem um astral enorme, e essa música, Bicycle Race, ela resume no próprio título aí, o que a gente tratou hoje, né? Um dos aspectos que a gente tratou hoje. E é isso aí, é Bicycle Race, corrida de bicicleta.
É isso aí.
Pra gente ouvir.
Esse foi mais um programa Onda Esportiva. Semana que vem a gente tá de volta. Fique agora com Bicycle Race do Queen. Até mais. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Jesus.